Bom dia a todos, irmãos e irmãs, amigos visitantes. Chegou o momento de nós ouvirmos a pregação da Palavra de Deus. Nós vamos usar a primeira parte do Evangelho de Marcos, que nós ouvimos hoje, com o tema Jesus. Deus Espírito Santo nos acompanhe e nos abençoe neste momento de reflexão e meditação em sua palavra. Podem sentar. Gente, nós sabemos fazer muitas coisas, não é mesmo? Vocês concordam com isso? Sabemos fazer muitas coisas. É claro que algumas coisas nós fazemos assim mais e talvez um pouco melhor. Mas no dia a dia da nossa vida, a gente meio que se obriga, né? Somos levados, impulsionados a fazermos muitas coisas. E algumas que a gente não tem tanto domínio, a gente procura aprender porque há uma necessidade de nós fazermos aquilo. E algumas coisas que nós sabemos fazer e fazemos, nós fazemos muito bem, não é mesmo? Tem uma ou duas ou algumas mais coisas que nós sabemos fazer muito bem. O que é que você sabe fazer muito bem em sua vida? Pense um pouco. Estou falando isso para a gente pensar sobre as nossas habilidades. Nós temos muitas habilidades e habilidades diversas e diferentes. Nós somos peritos em algumas coisas, porque sabemos fazer bem aquilo. Muitas vezes, nós não temos dúvidas e nós fazemos, nós realizamos aquela coisa, aquele trabalho, porque sabemos fazer. E Jesus? Além de tantas coisas que temos na vida, precisamos pensar, refletir e fazer, tem Jesus. Por isso que o tema de hoje é Jesus. E a gente vai falar de novo de Jesus, porque ele é fundamental na nossa vida. Diante de tanta correria da nossa vida, do dia a dia, tantas coisas que temos para fazer, hoje, amanhã e depois, enfim, enquanto vivermos, no meio do corre-corre da nossa vida, tem Jesus também. Jesus está ali. Tem Jesus na sua vida. Porque você crê em Jesus. Você conhece Jesus pela Bíblia. Você é filho de Deus por causa de Jesus. Você tem certeza do perdão por causa de Jesus. Você tem certeza da salvação e vida eterna por causa de Jesus. Tem Jesus na sua vida. Você sabe o que fazer com Ele? Você sabe o que fazer com Jesus? Onde nós colocamos Jesus no dia a dia da nossa vida? No corre-corre que vivemos, na loucura que é o dia a dia de cada um de nós, temos tempo para Jesus? Onde Jesus está nos momentos da nossa vida? Quando bater um papo com Jesus? Quando vamos conversar com Jesus? Quando vamos convidá-lo para fazer parte da nossa vida e do nosso dia? Em que momento da nossa vida Jesus é essencial? Qual é o momento da nossa vida que Jesus pode ficar um pouco de lado? Numa reflexão que o Evangelho nos propõe para hoje, é importante que pensemos sobre isso. Muitas vezes, no nosso dia a dia, na correria, em alguns momentos, Jesus acaba ficando de fora. Não por ele, mas porque nós o deixamos de lado. E essa é uma reflexão importante para todos nós, porque Jesus, ele está presente o tempo todo, em todo o tempo. Às vezes ficamos com aquela sensação de que nós buscamos mais a Jesus nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais complicados, nos momentos de mais aperto, nos momentos de necessidade. eu estou precisando, eu estou necessitando, por alguma razão, eu agora quero convidar Jesus para fazer parte da minha vida, do meu momento, da minha situação. E depois, em muitos casos, que a gente consegue resolver aquela situação com a força de Deus, aquele Jesus que me ajudou, que esteve comigo, eu o afasto de mim em muitas situações do meu dia a dia. O que fazer com Jesus? O que você faz com Jesus? Onde e como Jesus está presente na sua vida? Pense sobre isso. Reflita muito sobre isso, porque ele é essencial para todos nós. Vamos ouvir um pouquinho do evangelho de hoje? Era ainda de manhã, conforme diz Marcos. E os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio se reuniu, prenderam Jesus, amarraram Jesus e levaram Jesus para Pilatos. Aquelas pessoas que fizeram isso, elas não sabiam, mas elas estavam sendo usadas por Deus para que Deus estabelecesse uma nova base do seu relacionamento com as pessoas. E nós conhecemos todo o plano da salvação de Deus que Jesus realizou por nós. Jesus estava sendo conduzido, levado, e nós estamos acompanhando nessa quaresma mais uma vez o passo a passo de Jesus até a cruz, e vamos celebrar a ressurreição porque Jesus vivo está. E aquelas pessoas contribuíram com esse processo, levando Jesus prisioneiro para Pilatos, para que ele julgasse e condenasse Jesus. E por isso, através do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus, ele se tornou a pedra angular da igreja. Por isso que ele faz parte da nossa vida. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o fundamento daqueles que creem. A base importante e essencial da fé de cada cristão. E ele se tornou essa peça-chave importante porque Deus o enviou para sofrer, morrer e ressuscitar em nosso lugar. Jesus estava diante de uma multidão que clamava pela sua condenação. Nós ouvimos o evangelho mais uma vez hoje. O povo tinha certeza do que eles queriam fazer com Jesus. O que fazer com Jesus? Eles estavam convictos de que Jesus deveria ser condenado. E mais adiante, com a mesma convicção, eles vão dizer: crucifica. Aquela multidão, como o pastor Mário disse, que no domingo de Ramos saudou Jesus, cantou glórias a Jesus, chamando-o de Salvador, está agora num outro momento pedindo para que Jesus fosse condenado e crucificado. Também Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que iria julgá-lo. E aí vem uma coisa interessante do evangelho. Ele estava diante de Pilatos para ser julgado por ele. Porém, Pilatos tinha muitas perguntas. Parece que Pilatos estava cheio de dúvidas. Lembra que eu perguntei para você, o que fazer com Jesus? Pilatos estava nesse dilema. O que eu faço com esse homem? O que eu faço com esse cidadão? O que eu faço com essa pessoa? Ele estava no mínimo desconfortável com aquilo. O julgamento que ele teria que fazer, mas a sua cabeça estava cheia de dúvidas. E aí ele faz uma primeira pergunta para Jesus, amarrado e preso: você é o rei dos judeus? Você é o rei? O rei dos judeus? Ou seja, você é um adversário político de Roma? Era uma pergunta diferente daquela que Pilatos fez. E Jesus respondeu para ele: o Senhor é quem está dizendo isso. E com essa resposta de Jesus, ele deixou Pilatos ainda mais desorientado. Porque Jesus, ele não era e não queria ser o tipo de rei que Pilatos imaginava e que muitas pessoas também queriam e imaginavam que Jesus fosse para elas. Ele é o rei dos judeus e de todas as pessoas, de todos aqueles que confessam os seus pecados, que confessam que sempre são pecadores, como fizemos hoje de novo nesse culto, e que ao confessarem que são pecadores, eles buscam o perdão em Jesus e odeiam a sua vida pecaminosa. Jesus é o rei para o qual nós recorremos para nos dar perdão. O que buscar em Jesus? O perdão. O perdão dos nossos pecados. A coisa essencial para nós. E quando buscamos o perdão em Jesus, temos a certeza de que somos perdoados e temos a salvação. E ele continua sendo o nosso rei. E ele é o nosso rei eternamente. Só que o reino de Deus, ele não é compreendido por muitas pessoas. Porque Deus, ele governa pela graça e mediante a fé em Jesus. É assim que ele nos governa. É assim que ele age conosco. É assim que ele vive entre nós. Por graça e pela nossa fé em Jesus. Nem o reino é compreendido e nem o seu rei, o próprio Jesus. Por isso que muitos não sabem o que fazer direito com Jesus. Não sabem onde colocar Jesus em suas vidas. Não sabem o significado do seu trabalho, da sua ação pela humanidade. Porque não compreendem esse reinado de Jesus, um reinado de graça e por meio da fé nele. E ao ouvir as muitas acusações que o povo fazia, ou as pessoas faziam contra Jesus, Pilatos o questionou: você não vai responder nada? Você vai ficar quieto? Não vai se defender? E como ouvimos no Evangelho, Jesus não disse mais nada. Não respondeu a essa pergunta e nem as outras de Pilatos. Jesus, ele enfrentou o seu julgamento em silêncio. Não fez a sua própria defesa. Ele voluntariamente vai à cruz por nós. E aqui, quando a gente pensa o que fazer com Jesus, isso nos dá muitas dicas, nos dá muitos ensinamentos. Como um cordeiro inocente, uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele foi para a morte, por mim e por você. O que eu faço com esse Deus, que é Deus e homem, que morre por mim, sem eu merecer nada, muito pelo contrário, merecendo apenas condenação, e ele vai e morre na cruz em meu lugar, voluntariamente, sem se defender das acusações, mas ele cumpre a missão de Deus. Naqueles dias, as pessoas estavam festejando a Páscoa. E na Páscoa, o governador costumava soltar um preso, porque o povo pedia e era costume. E Pilatos, sabedor desse costume e pelos pedidos insistentes da população, da multidão, das pessoas, ele indagou para as pessoas: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Estão vendo que Pilatos está perguntando: o que eu faço com Jesus? É costume soltar um preso, ele está preso, vocês querem que eu solte ele? Esse Jesus? E Pilatos, obviamente, oferece à multidão aqui uma resposta sarcástica. Ele sabia que o povo não iria pedir isso. porque o povo estava convicto do que fazer com Jesus. A escolha de quem deveria ser solto era do povo. Povo, pessoas, multidão, vocês querem que eu solte quem? Então o povo, a multidão, atiçado pelo Sinédrio, pediu que Pilatos soltasse Barrabás. Barrabás era um preso que havia participado de uma rebelião, como Marcos coloca, contra as autoridades, e era também um assassino. Barrabás era, naquele momento, o pior assassino preso naquele dia. Ele estava lá preso. E a multidão pede para que Barrabás seja solto. E Pilatos, dando a impressão de que não sabia o que fazer, perguntou: "O que vocês querem que eu faça com esse que vocês chamam de rei dos judeus?" "Tudo bem, vocês pediram para soltar Barrabás, mas o que eu faço com esse aqui preso? Esse outro preso? O que eu faço com Jesus?" "O que vocês me dizem?" Os inimigos de Jesus, conforme o Evangelho nos diz, eles tinham inveja dele e da sua popularidade. E por isso eles pedem a sua condenação à morte, a sua crucificação. Diante da pergunta de Pilatos: "O que vocês querem que eu faça com esse Jesus?" E eles então insistem para que Jesus seja crucificado. A crucificação era uma punição tão terrível que era ilegal crucificar um cidadão romano. Não era praticado no meio dos romanos, só outras pessoas de outros povos e nações, no caso de Jesus. Pilatos fez muitas perguntas. Ele não sabia o que fazer com Jesus. Não sabia ao certo o que fazer com Jesus. E você sabe o que fazer com Jesus? Como ele faz parte da sua vida? Como ele faz parte da nossa vida? Qual é a minha fé? Qual é a minha certeza em relação a Jesus, que faz parte da minha vida, que mora no meu coração e que age e vive em mim? Mas, diante do fato de que Pilatos não sabia muito ao certo o que fazer, cabe uma pergunta: por quê? Por que Pilatos, o governador de Roma, naquele momento, que era ali o juiz para condenar Jesus e os outros presos, não sabia o que fazer em relação a Jesus? Por quê? Porque Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Como condenar a morte de cruz, na cabeça de Pilatos, um inocente? Que mal ele fez, que mal Jesus fez para merecer a condenação para a morte na cruz? A gente sabe que Jesus nada fez de mal, que ele era e é inocente, que ele não tinha nenhuma culpa para ser paga, nenhum pecado para ser pago. Jesus não tinha nenhuma dívida. E quando a gente fala tudo isso sobre Jesus, que ele era inocente, nós chegamos à conclusão de que nós éramos os culpados. A raça humana, homens e mulheres, crianças, jovens, velhos e idosos, ele estava por nós. E inocente foi para a cruz. Por isso que como é que um juiz, Pilatos, iria condenar um homem inocente? Quando nós afirmamos que Jesus é inocente, nós dizemos que a culpa era nossa. E quando lembramos que a culpa era nossa, a gente precisa se perguntar e ter claro: o que eu faço com Jesus na minha vida? Um inocente que morreu por mim. Ao olhar então para Jesus e para Pilatos, ou melhor, para Jesus e Barrabás, Pilatos não tinha dúvida de quem deveria soltar Pilatos. Mas para evitar problemas com a elite religiosa dos judeus e uma parte do povo, ele condenou Jesus. Soltou Barrabás e condenou Jesus. Pilatos cedeu à pressão e se rendeu completamente aos gritos da multidão. E desta forma, Pilatos ajudou a cometer uma enorme injustiça contra Jesus do ponto de vista humano. O inocente foi condenado à morte. E Barrabás? Como a gente viu no texto, Barrabás foi solto. Vocês conseguem imaginar o turbilhão de coisas que passou na cabeça de Barrabás naquele momento? Preso, condenado, possivelmente iria morrer por causa dos seus crimes ou ficar muitos e muitos anos na prisão. De repente, chega lá alguém e diz: olha, pode ir embora. Você está solto. Você está livre. O que será que ele pensou? Como assim? Como isso é possível? Como que isso se deu tão rapidamente? E ele foi solto em lugar de Jesus. Jesus libertou Barrabás naquele momento da prisão pelo pedido insistente da multidão. Jesus nos liberta de todas as prisões que nós encontramos nesta vida. E a pior é do pecado, da morte e da condenação eterna. Jesus nos liberta de todos esses inimigos. Será que Barrabás ficou contente quando ele ouviu: você está livre? Você está solto? Pode ir embora? Com certeza uma alegria transbordou do coração daquele homem, daquela pessoa. Quando você ouve que Jesus libertou você de todas as suas prisões, de todos os seus medos, seus problemas, suas angústias, suas ansiedades, especialmente do seu pecado, alegre-se e saiba o que fazer com Jesus. Saiba o que fazer com Jesus, porque Ele é o seu Salvador. E quando Barrabás é solto, Jesus é colocado nas mãos de Pilatos. Ele é obrigado a fazer alguma coisa com Jesus, mas ele não sabia o que fazer. No entanto, os acusadores de Jesus, eles sabiam. Com uma dura e terrível palavra, eles gritavam dizendo: crucifica! Crucifica. É a pena de morte que exigem para o mais e o único homem inocente da face da terra. Para o mais inocente e o único inocente homem da face da terra, aquelas pessoas pedem crucificação. Mas a gente sabe por que ele estava lá. A gente sabe o que Deus quis fazer com Jesus para nos dar salvação. E essa missão foi até o fim. E Jesus pôde gritar da cruz: está tudo pronto, está consumado. O ato de salvação foi feito por tudo que Jesus fez por nós. Mas aquela multidão queria crucificação. Queria que Jesus fosse morto. E assim aconteceu. Que mal ele fez? O acusado era inocente. Será que ele fez o bem para nada? Ele ajudou tanta gente. Ele ensinou tantas coisas boas. Ele foi um bom amigo. Ele foi um camarada legal. Ele foi um grande mestre, um grande professor. O cara transformou água em vinho. Alegrou todo mundo numa festa de casamento. Ele ressuscitou pessoas. Ressuscitou seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Ele curou aleijados, pessoas cegas e tantas outras situações que Jesus fez, e muitas nem estão na Bíblia ainda. Ele fez muitas coisas. Mas o maior bem que ele fez para a humanidade, nós sabemos qual é. Ele nos salvou. Ele é o nosso Salvador. Esse é o bem que nós temos e que vamos levar para sempre por causa da nossa fé em Jesus. Agora nós estamos lembrando o que vamos fazer com Jesus em nossa vida. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e o que Ele faz por nós. A gente tem muitas dicas para saber o que fazer com Jesus. Segundo a multidão, Jesus deveria ser crucificado porque afirmava ser o Filho de Deus. Esta era a acusação das pessoas contra Jesus. Ele deve ser morto porque ele está dizendo que é o Filho de Deus. E nós sabemos muito bem que ele era de fato e é de fato o Filho de Deus. Ele era e é o que as pessoas estavam acusando de que ele estava afirmando que seria. Pilatos bem que tentou. Foi talvez mais advogado do que juiz de Jesus naquele momento. E Mateus 27, 24 a 25 diz assim: Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Naquela situação, naquele cenário, todos estão ajudando a condenar Jesus. A multidão foi contentada. Barrabás foi solto, Jesus foi chicoteado. E depois foi entregue para ser crucificado. Nós vimos pelo Evangelho de hoje os passos até o sepultamento de Jesus. De pessoas que tinham certeza o que fazer com ele, o condenando à morte. De outras pessoas que seguiam Jesus para ver o que ia acontecer. De uma pessoa que pede o corpo de Jesus para ser sepultado. Parece que muitos sabiam o que fazer com Jesus. Alguns de uma forma totalmente equivocada e errada. Outros estavam vendo o que iria acontecer. E outros, olhando para o seu amigo Jesus, dão a ele um sepultamento digno, colocando no túmulo. Mas a gente sabe que isso mudou tudo no domingo da Páscoa. Mas nós estamos lembrando o porquê nós somos salvos e como somos salvos. E queremos aprender cada vez mais o que fazer com Jesus. Porque ele está presente na nossa vida. Ele é tudo em nós. E nós queremos que ele faça parte da nossa vida sempre. E que nós também tenhamos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos e irmãs, Jesus pagou os pecados do mundo na cruz. O caminho para Deus está aberto. Jesus é o Filho de Deus. Sua acusação, essa, ser o Filho de Deus, é a verdade para o mundo, para todas as pessoas. Ele sofreu e morreu em nosso lugar para termos vida. E não uma vida qualquer. Uma vida em abundância e uma vida eterna. O que fazer com Jesus? Amá-lo. Agradecê-lo. E crer nele. Amém.